Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar sobre a nova lei das offshores. Hoje eu estou aqui com a Camila Cabral, meu nome é Maicon, sou o Head de Operações da Drummond aqui no Brasil e estou com a Camila aqui que trabalha na parte internacional também. Boa tarde Camila, tudo bem?
Boa tarde Maicon, tudo bem com você?
Muito bom pessoal, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho aqui sobre a nova lei das offshores. A gente vai trazer para vocês alguns aspectos que são mais relevantes, né? Principalmente os voltados para instrumentos financeiros, que é uma grande demanda hoje aí no mercado também. A gente vai passar sobre esses aspectos da lei e vamos também tratar dos aspectos contábeis, tá? Porque os aspectos contábeis aí, combinados com o que diz a nova lei, vão impactar de forma direta ou indireta as pessoas físicas no Brasil. Então, o nosso objetivo hoje é realmente trazer para vocês os aspectos mais relevantes. E, obviamente, que nós entendemos que até, depois da sanção presidencial dessa lei, nós teremos aí instruções normativas que podem mudar alguns aspectos ou orientar melhor outros aspectos que foram determinados na legislação. Então, nosso objetivo não é exaurir tudo, mas é trazer para vocês um pano de fundo do que a gente tem hoje, tá? Com base na legislação atual que a gente tem hoje. E qualquer alteração que tenha, ou qualquer entendimento mais específico da Receita Federal, a gente vai tratar em atualizações futuras. Tá? Isso é importante deixar claro para vocês. Mas, seguindo aqui com o nosso conteúdo de hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Drummond também. Né? Quem somos nós? Né? Quem é a Drummond Advisors? Nós somos uma consultoria especializada em transações cross-border, Brasil e Estados Unidos, mas também atuamos em outros países. Hoje a gente atua na Ásia, na Europa, com clientes da América Latina também. Então, hoje nós abrangemos aí todas as empresas que queiram fazer negócios no Brasil, estrangeiros fazendo negócios no Brasil ou estrangeiros fazendo negócios nos Estados Unidos. Tá? Hoje nós temos aí uma equipe especializada e licenciada, obviamente, no Brasil e nos Estados Unidos de contadores e advogados que podem ajudar a sua empresa desde a incorporação local em qualquer um desses dois países, até o ongoing, né, com serviços contábeis, serviços fiscais, de compliance também, a gente atende tudo que for necessário nessa parte de back office também. E hoje nós temos escritórios localizados em Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Atuamos aí há mais de 13 anos no mercado e temos mais de 11 mil clientes ativos no momento, com uma equipe de 243 colaboradores. Então, todos os serviços relacionados a accounting, legal, consulting, inventory services, a gente consegue apoiar a sua empresa. Se você tiver qualquer questão a respeito disso, nós vamos deixar os nossos contatos aqui no final, vocês vão poder entrar em contato conosco aqui, ou também através do nosso site, vocês têm atendimento direto com os atendentes que já estão lá esperando por vocês, tá bom? Muito bom, então, para falar aqui, nós vamos fazer, só para vocês entenderem a dinâmica também aqui do nosso webinar. A gente vai dividir em dois momentos. Nesse primeiro momento, a Camila vai trazer os aspectos da lei, né? Todos os aspectos relevantes da lei. E no segundo momento, eu vou trazer a parte contábil, né? Os aspectos relevantes da parte contábil, que também, juntos aqui, eles vão ajudar a desenhar o cenário que seja mais, propício aí para sua empresa. Obviamente, tudo que a gente está trazendo aqui não é uma recomendação de consultoria, não é específico para cada empresa, mas sim, um background de tudo que a gente tem hoje, né? Um apanhado geral de tudo que a gente tem hoje, mais voltado à parte dos ativos financeiros, tanto no aspecto da legislação, quanto no aspecto contábil, certo? Então, Camila, fique à vontade.
Obrigada, Maicon. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema. É um tema que já está sendo muito debatido, né, muito discutido no Brasil. Isso aqui a gente já vê desde o começo do ano, isso vem de uma medida provisória que não foi convertida em lei, acabou entrando agora em um projeto de lei com tramitação de urgência, que ele foi apresentado em agosto, já foi aprovado no Senado, até vendo aqui que o status atual está pendente de votação, mas ele já foi votado e aprovado no Senado, e agora está pendente de sanção presidencial, só para a gente saber se vai passar realmente, né, vai se tornar uma lei no status que está, com a redação que tem hoje. Bom, falando um pouquinho aqui desse texto, que até a gente aqui na Drummond já chegou a mencionar anteriormente, a ideia hoje é esse projeto de lei, ele foca nas pessoas físicas, então a gente não vê nada direcionado diretamente para PJs no Brasil, né? São para pessoas físicas que possuem investimentos no exterior, e o PL, ele trata de diversos investimentos, ele trata de empresas, ele trata de trusts, fundos de investimento, mas como o Maicon ressaltou, o nosso foco hoje vai ser nas controladas estrangeiras, né, nas empresas, de fato, as famosas empresas de investimento, veículos de investimento, PIX, no exterior, mas sem prejuízo de, eventualmente, a gente tratar no futuro dos demais tipos de investimentos cobertos pelo texto do PL. A gente trouxe aqui essa lista, né, que o texto do PL traz sobre as aplicações financeiras, e é interessante trazer isso antes de tratar, de fato, das offshores, para a gente entender a sistemática que tem hoje e o que, que altera. Sei que pode parecer muito básico para quem já está por dentro do assunto, mas a gente também tem uma gama de clientes e de interessados que ainda não tiveram a oportunidade de analisar a fundo as mudanças. Então, o que, que a gente tem hoje de cenário? Hoje, a maioria das pessoas que investem no exterior fazem isso diretamente, fazem isso através de um veículo. Normalmente é uma empresa localizada ali no paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Bahamas, por exemplo. E dentro dessas empresas tem uma carteira de investimentos. Não só, a gente sabe que tem muitas empresas, né, que são de multinacionais, são matrizes no exterior, nessas jurisdições, tem de tudo. Mas o foco hoje vai ser em quem tem esse tipo de veículo de investimento no exterior. E essas empresas normalmente têm uma carteira de bonds, de ações em bolsas estrangeiras, de outros instrumentos financeiros, fundos, normalmente administrada por um profissional da área de uma instituição financeira autorizada a fazer esse tipo de trabalho. E toda vez que essa empresa obtém rendimentos desses investimentos, o que, que é possível fazer hoje? É possível deixar no exterior sem tributar no Brasil. No Brasil, todo o rendimento que essa empresa recebe dos investimentos dela só vão ser tributados quando essa empresa efetivamente distribuir dividendos para a pessoa física dona dela. Então, hoje a gente tem o chamado diferimento da tributação. A tributação só acontece quando o rendimento chega no Brasil efetivamente. Qual a proposta maior desse projeto de lei, né, dentre as outras propostas de algumas outras alterações? A proposta maior, o objetivo maior desse projeto de lei é o Brasil conseguir tributar os lucros que ficam retidos no exterior e nunca são repatriados para cá, então nunca são sujeitos à tributação aqui. Vai ser todo tipo de lucro? Não, não vai ser todo tipo de lucro, né? Alguns instrumentos, algumas questões ali, elas vão continuar no regime atual, e é por isso que a gente vai passar caso a caso aqui, não todos os casos, mas numa visão mais macro. E uma outra alteração muito interessante é que quando esses lucros, né, hoje, vamos dizer que na vigência que a gente tem hoje, quando esses lucros voltam para o Brasil, eles se sujeitam ao carnê-leão, normalmente ali na tabela progressiva, que vai até 27,5%. O texto do projeto de lei, ele propõe uma alíquota fixa de 15% para essas aplicações, para esses instrumentos estrangeiros. E no artigo 3º, ele traz para a gente uma lista exemplificativa do que seriam aplicações financeiras. Né? Essa lista é importante a gente frisar que ela é exemplificativa, porque às vezes um instrumento ele pode ter uma característica, né, uma natureza de aplicação financeira, mas pelo nome ele não constou ali na lista do PL. Mas se a natureza dele for de aplicação financeira, ele pode ser sim equiparado a um dos ativos que foram citados exemplificadamente. E aqui a gente vê de tudo, a gente vê os instrumentos financeiros mais comuns que todo mundo conhece, então a gente tem ações, cotas de fundos de investimento, a gente tem os títulos de renda fixa, né, bonds que o pessoal tem no exterior, e aqui no finalzinho, as participações societárias. Por que, que é interessante, então, a gente tratar de aplicações financeiras antes das participações societárias? Porque quando a gente for tratar de participação societária, não vai ser toda participação societária que vai se sujeitar à tributação automática que o PL está propondo. Algumas participações societárias, elas vão permanecer nesse regime que a gente fala que é o regime de caixa, quando elas forem tratadas como aplicações financeiras. E aí a gente montou um fluxograma aqui para o entendimento geral. Isso aí, Maicon, pode passar. Então, aqui é uma visão geral do que a gente tem hoje. O primeiro passo que a gente precisa olhar para entender se a nossa empresa lá em BVI, Ilhas Caimã, vai se sujeitar a uma tributação automática, é a gente ver se ela tem controle. O que é o controle? Eu preciso que pessoas físicas ou até jurídicas, né, sejam relacionadas ali no Brasil, tenham mais de 50% do capital social votante e alguns outros direitos dessa empresa no exterior. Então, vou dar um exemplo muito bom. Vamos supor que eu tenho 20% de uma empresa estrangeira que está lá em BVI e um parente meu, que é um parente até o terceiro grau, tem 40%. Então, junto, a gente tem 60%. 60% é mais do que 50%. Então, a gente junto tem controle. Eu sozinha não tenho, mas eu tenho um outro sócio, que é uma pessoa vinculada a mim, pelo que o PL diz, e a gente junto tem uma participação que excede 50%. Então, a gente tem uma situação de controle. Quando a gente tem a situação de controle, o segundo passo é olhar a localização da nossa empresa. Se ela está numa jurisdição de regime fiscal privilegiado ou tributação favorecida, aí a gente já cai direto na regra da tributação automática. Teve lucro, vai ser tributado no nosso nível pessoa física. Agora, se ela não é regime fiscal privilegiado, e ela está numa jurisdição que ela tem mais de 60% da renda dela como ativa, não é uma situação que a gente precisa se preocupar, ela não vai cair ali na tributação automática. Então, assim, é interessante a gente olhar para esse fluxograma, porque muita gente leu o texto do PL e descabelou e ficou super preocupado, sendo que, primeiro, nem tinha controle, então não vai cair na tributação automática sem controle, e às vezes é uma empresa que está nos Estados Unidos, está numa jurisdição na Europa que não é um paraíso fiscal, é uma empresa operacional, tem mais de 60% da renda ativa, então também não vai ter esse tratamento de tributação automática. Isso aqui a gente precisa ter muito, muito fixo para poder mensurar o que vamos fazer, que passo vamos tomar. A gente, a maioria das medidas, né, que a gente sugere para as pessoas é se de fato for acontecer uma tributação automática e for um desejo do contribuinte evitar esse tipo de tratamento. Um ponto específico desse fluxograma é a questão da renda ativa. Eu já até tive a oportunidade de discutir isso em uma outra mesa, que o texto do PL, ele foca, né, na questão de renda passiva e renda ativa. Aparentemente, ele quis privilegiar as empresas com operação econômica de fato, né, a questão da renda operacional. Então, a gente pode ver que, nos casos gerais, juros corresponde a uma renda passiva, mas se for uma empresa que é uma instituição financeira, né, que está autorizada a funcionar no país de constituição dela como instituição financeira, juros é uma receita dela que é zero passiva, uma instituição financeira sobrevive disso. Então, em determinados casos, o que no geral é uma renda passiva, a gente tem algumas exceções. Então, também é um ponto que precisa ali de ser observado com carinho em um eventual planejamento, numa reestruturação. Bom, então aqui partindo mais para a parte da tributação automática, o artigo 5º, né, que determina o que são as controladas estrangeiras e como é que elas vão ser tributadas, a gente, beleza, passamos no fluxograma e vimos que a gente tem situação de controle, vai ter tributação automática. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, isso não vai acontecer como acontece hoje via carnê-leão. Isso vai ser uma inclusão lá na declaração de ajuste, 31 de dezembro. Segundo, como é que a gente calcula, né, quanto que vai ser tributado? Quanto que vai estar sujeito à alíquota fixa de 15%? Aqui no texto, a gente tem uma determinação de apurar o lucro da controlada num balanço anual. E esse balanço anual, ele tem que seguir ou os padrões internacionais de contabilidade, né, o equivalente ali ao IFRS, ou legislação comercial brasileira. Só que quando a gente tem uma empresa que já está numa jurisdição de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, né, os paraísos fiscais, a gente necessariamente tem que seguir legislação comercial brasileira. A legislação comercial brasileira, o Maicon vai explicar mais adiante, para determinados ativos, né, para a maioria das questões contábeis, ela já é muito alinhada ao padrão IFRS. Então, assim, ficou até uma redação que a gente depois ficou lendo e pensando o que eles quiseram com isso aqui, né, já que o comercial brasileiro já é tão alinhado ao IFRS, principalmente na questão dos instrumentos financeiros, que é o nosso foco da apresentação de hoje. E, por fim, antes de passar a palavra para o Maicon, para ele tratar mais dessa questão operacional, né, de como que a gente vai mensurar isso tudo no nível da offshore, é muito interessante a gente olhar para o que dispõe o artigo 8º do texto do PL. Esse artigo, ele traz para a gente uma possibilidade de não se sujeitar à tributação automática, mesmo que a nossa empresa esteja lá num paraíso fiscal e a gente acabe tendo que se sujeitar a isso. O que vai acontecer nessa segunda opção? A gente vai tratar a empresa, né, controlada, direta ou indireta, como se ela fosse transparente para fins tributários. O que é isso? A partir do momento que eu pego a minha BVI lá, né, minha empresa, que está com todos os meus investimentos abaixo dela, eu não quero ser tributada automaticamente 31 de dezembro. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma eleição nessa empresa e aí eu vou deixar de declarar essa empresa e vou passar a declarar os ativos dela. Os ativos, passivos, dívidas, obrigações, tudo isso. Eu vou passar a declarar eu na minha declaração de bens e vou fazer uma alocação proporcional do custo de aquisição de cada ativo ali, conforme o meu custo inicial na minha empresa. É uma opção muito boa em determinados casos, em outros ela pode ser muito confusa e pode exigir aí uma questão de compliance muito apurada. Vamos pensar numa pessoa que tem uma carteira administrada muito robusta, né? Que tem muitas transações durante o ano. A partir do momento que eu considero a minha BVI como transparente, eu deixo de declarar essa BVI e passo a declarar os ativos, eu tenho que ter um controle muito minucioso de tudo o que acontece com aqueles ativos, de cada rendimento que eu recebo, de juros, de dividendo. Eu tenho que olhar para a variação cambial daquilo tudo, eu tenho que olhar para os ganhos e perdas e eventualmente fazer uma compensação, isso tudo no nível da minha física. Então, a gente tem conversado com bastante gente, com bastante cliente, que isso aqui precisa ser olhado com muita calma. A transparência ela pode ser muito boa em várias situações e em outras, por mais que a pessoa se sujeite ao regime de caixa, ela pode gerar aí um ônus da questão de controle, né? Um controle errado no nível da física ou até mesmo no nível da jurídica, ele chega numa conta final errada a ponto de uma fiscalização ali olhar e o contribuinte ter um problema depois, ter que ajustar aquilo tudo. Essa transparência, pelo texto dela, a gente lê hoje que ela pode ser na controlada direta ou indireta, separadamente. Então, tem uma questão de interpretação aí também, né? A gente tem entendido que pode ser interpretado dessa forma, que a gente pode fazer uma eleição numa controlada direta, não fazendo a indireta, ou vice-versa, mas, como o Maicon ressaltou, a forma como isso vai ser feito, se vai ser feito de uma outra maneira, né, que não seja idêntica ao que está escrito no PL, a gente pode esperar aí manifestações da Receita Federal para ter um pouco mais de cuidado na hora de tomar esse tipo de decisão. Até porque hoje a gente não tem essa clareza de que vai ser via formulário, se vai ser direto na declaração de ajuste. Então, vai ter toda uma explicação se esse PL se tornar lei, o que a gente estima que vai acontecer, já foi aprovado, é uma intenção do governo transformar isso aqui num regime para os próximos anos, ou para sempre, né, na legislação brasileira. Mas a forma como isso tudo vai ser feito, como a transparência vai ser feita, a questão da declaração, isso tudo aí a gente pode esperar uma manifestação. Nada impede também de vocês entrarem em contato com a gente, com dúvidas pontuais, né? Cada situação é uma situação. Então, é algo que vai ficar no nosso radar e também pensamos aí em fazer até próximos eventos. O Maicon vai explicar um pouco mais como a gente contabiliza, mensura os instrumentos financeiros de acordo com a legislação brasileira, que isso vai acabar sendo utilizado na hora da gente apurar o balanço da controlada.
Bom, pessoal, daqui para frente agora, feita essa todas as considerações aí a respeito da lei que a Camila trouxe. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da contabilidade, que também vai ser um aspecto muito importante para ser levado em consideração na hora de tratar esses investimentos no exterior, né? De tratar essas offshores, porque todos esses empreendimentos, essas empresas controladas fora do Brasil, né, elas vão, detidas por uma pessoa física aqui no Brasil, elas vão precisar ter alguns cuidados específicos ali. Então, o que a gente, e tudo que eu estou trazendo para vocês hoje também, está baseado na legislação que a gente tem, na legislação contábil, mas especificamente de acordo com o que a gente tem no CPC 48, mas eu sei que vão haver outras empresas com investimentos em instrumentos patrimoniais, vai ter, enfim, outras questões, e claro, para todas essas outras questões que não forem abrangidas aqui, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, agendar um bate-papo, uma reunião, cada caso vai ser um caso, tá? A gente está trazendo um conceito geral, mas cada empresa vai ter uma particularidade, e o plano para a sua empresa, né, como que vai ser tratada a sua empresa, ela tem que ser feita de uma forma individualizada, tá? Então, feita essa consideração inicial, vamos para os detalhes aqui. Como que a gente pode tratar essas empresas, essas investidas estrangeiras para fins contábeis, né? E que, obviamente, vão, de acordo com a legislação, né, as duas formas da gente poder tratar ela seria a opaca e a transparente. E a forma como a gente trata essas empresas, elas vão refletir especificamente a contabilidade delas e também a base de cálculo do imposto da pessoa física no final do dia, tá? Então, no exemplo da empresa opaca, o que significa isso e como que a gente vai ter que tratar esses ativos? A opaca, ela vai precisar apurar o seu balanço de acordo, né, com a legislação comercial brasileira, que a Camila já trouxe antes também. Ela engloba, ela está muito similar ao que tem no IFRS, tá? A gente tem pequenas questões ali em pronunciamentos contábeis específicos que se divergem do IFRS, mas a grande maioria, inclusive o próprio CPC 48 de instrumentos financeiros, ele está muito, muito próximo aí do que a gente tem no IFRS, tá? Então, o que diz o CPC 48 nesse sentido? Que os instrumentos financeiros, eles vão precisar ser classificados em três categorias, que é o custo amortizado, o valor justo por outros resultados abrangentes e o valor justo por meio do resultado de fato, tá? Cada uma desses itens a gente vai tratar mais adiante aqui, mas sempre que a empresa optar por fazer isso, a gente vai optar por, né, classificar ou fazer a eleição para essa offshore como se fosse uma opaca, então ela vai ter que seguir o que diz a legislação contábil brasileira. Agora, se ela for transparente, então ela vai seguir o regime de caixa, né? Então, em vez da gente considerar os ganhos ou perdas de acordo com a escrituração contábil, ele vai, os ganhos ou perdas, né, que vão ser oferecidos à tributação, eles vão observar aí o regime de caixa para fins do nível da pessoa física, tá? Então, vamos seguir mais adiante aqui, que isso vai ficar um pouco mais claro para vocês como que a gente vai tratar isso no nível da empresa. Então, a gente já falou aqui sobre a classificação desses ativos, e o reconhecimento inicial dele sempre vai acontecer quando e apenas quando a empresa se tornar parte das disposições contratuais desse instrumento, tá? Então, antes da empresa não ter nada formalizado, ela obviamente não pode reconhecer um instrumento financeiro. E como a gente já disse, as três categorias, né, o custo amortizado, o valor justo por os resultados abrangentes e o valor justo por meio do resultado, serão as três classificações que a gente pode tratar os ativos financeiros. E obviamente que isso também se reflete nos instrumentos passivos, né, financeiros, exceto pelo valor justo por meio dos resultados abrangentes, que ele não pode ser classificado. O restante, a classificação pode ser a mesma, o custo amortizado ou o valor justo por meio do resultado. E também, a mensuração inicial desses ativos, a entidade deve mensurar o ativo financeiro ou passivo financeiro, no caso, ao seu valor justo, mais ou menos, né, no caso do ativo financeiro ou passivo financeiro, que não seja o valor justo por meio do resultado. Então, a mensuração inicial dos passivos e ativos financeiros, como eu já disse antes, a entidade tem que ser parte contratual nisso, e ela também vai fazer a mensuração inicial de acordo com a classificação que ela for feita dentro das três categorias que eu já mencionei, tá? Então, esses nomes ainda estão um pouquinho, pode ser que esteja um pouco confuso, né, para quem não é da área contábil, mas eu vou trazer um pouco mais de luz agora sobre essas classificações aí dos instrumentos financeiros, tá? Fazendo só um paralelo do que a gente tem hoje entre o US GAAP e o BR GAAP, né? Então, no US GAAP, normalmente, a gente tem três classificações, assim como a gente tem no Brasil, que os ativos podem ser classificados, tá? Mas o conceito por trás dessa classificação, ele é um pouco diferente. No US GAAP, os ativos, quando a gente classifica como Held to Maturity, são aqueles instrumentos que a gente tem, não tem a intenção de liquidar eles a curto prazo, ou seja, vai realmente manter esse ativo em carteira para obter fluxos de caixa futuro, seja por juros ou dividendos, enfim, mas que a entidade não tem por objetivo fazer a venda no curto prazo, né? Então, a gente classifica dessa maneira. Nós também temos o Available for Sale, que são aqueles instrumentos que a entidade também segura ou mantém na carteira de investimentos para serem negociados futuramente, mas que se aparecer uma situação de mercado, ela pode fazer a venda desse ativo, né? E no trading são aqueles realmente que a entidade tem o objetivo de ganho na valorização do principal, e normalmente isso acontece em no curto prazo, né? Ou seja, dentro do exercício social, menos de um ano. Então, normalmente no US GAAP a gente trata dessa forma. Já no BR GAAP, o custo amortizado, ele vai ser sempre tratado para os ativos em que a entidade tem a intenção de manter na carteira, obviamente, para ganhar fluxos de caixa, para receber, né, fluxos de caixa por principal mais juros, ou seja, só aqueles ativos que vão render para a entidade esse tipo de rendimento, ganhos no ativo, no valor principal investido e remuneração de juros sobre esse principal investido. Já o valor justo por outros resultados abrangentes, a entidade também, assim, ele é bem similar ao que tem no Available for Sale. A entidade pode realizar esses ativos também por recebimento de principal mais juros, né, do recebimento do principal mais juros, ou também pode fazer a venda desse ativo. Então, nessa situação, ela vai ter essa flexibilidade de poder vender esse ativo no curso da manutenção dele na carteira, mas também vai ter o objetivo de receber fluxos de caixa desse ativo, seja por principal mais juros também. Então, nesse caso, eu posso classificar como valor justo por outros resultados abrangentes. E o valor justo por meio do resultado, aí realmente ele é aquele onde a entidade vai reconhecer todas as variações de ganho, seja no principal, ou nos juros, ou na remuneração por dividendos, enfim, qualquer tipo de ganho que advenha desse ativo, totalmente no resultado. Tá? Então, isso impacta o resultado da empresa diretamente. E a classificação desses três tipos de ativos vai depender aí do modelo de negócios que a empresa adota. Tá? Então, quer dizer, eu tenho três categorias, mas para eu enquadrar um ativo dentro dessas três categorias, eu preciso conhecer qual que é o modelo de negócios que a empresa tem para aquele tipo de ativo, que é o que a gente vai falar agora no próximo slide. Então, aqui também tem um fluxograma aqui que a gente pode entender melhor como fazer essa classificação, né? É um mapa aqui que pode ajudar no entendimento dessa classificação dos tipos de ativos financeiros. Então, vamos responder aqui basicamente duas perguntas e aí a gente consegue, na terceira, já fazer essa classificação. Primeira pergunta aqui, os fluxos de caixa, eles são considerados somente principal mais juros? Né? Se a resposta for sim, e aí, como um exemplo, a gente tem instrumentos de dívida, empréstimos, recebíveis e títulos de renda fixa, se a resposta for sim, então, a gente vai para a segunda pergunta. Qual é o modelo de negócios? A entidade pretende manter esse ativo para obter fluxos de caixa contratuais, ou seja, receber a remuneração por esses juros do principal que foi investido? Se sim, eu posso classificar ele como custo amortizado. Tá? Isso significa que todas as variações de ganho que eu tiver no meu principal, ou seja, as variações que eu tenho da valorização do principal investido, ele não vai refletir no resultado da empresa. A contrapartida disso vai ser no patrimônio líquido da empresa. Tá? Então, obviamente que todos os juros recebidos, eles vão para o resultado. Né? Juros ou remuneração recebida vai para o resultado. Mas o principal, a variação desse ganho ou perda, do valor justo do ativo, ele fica represado no patrimônio líquido até a realização desse ativo. Depois disso, ele vai oferecer a tributação, quando houver a realização do ativo. Tá? E se ainda dentro desse modelo de negócios, onde a empresa pretende receber fluxo de caixa só no principal e juros, mas o modelo de negócios for manter esse título para receber, obviamente, esses fluxos de caixa contratual e rendimento por venda desse ativo, então aí eu posso classificar ele como valor justo por outros resultados abrangentes. Nessa classificação, as variações de principal também ficam dentro do patrimônio líquido, eles não afetam o resultado da empresa, e obviamente que a remuneração por juros vai para o resultado, oferece a tributação, mas o valor principal do ativo também fica represado dentro dos resultados abrangentes, ou seja, dentro do patrimônio líquido da empresa. Agora, se, respondendo à pergunta aqui inicial de novo, né, na nossa última hipótese aqui, se os fluxos de caixa que são considerados principal mais juros e a resposta for não, então o modelo de negócios não é relevante e todos esses ativos devem ser classificados ao valor justo por meio do resultado, ou seja, todas as variações de valor justo do ativo, né, de valor de mercado desse ativo e também a remuneração recebida por esse ativo vão ser, a contrapartida dele vai ser o resultado. Então, obviamente que isso pode aumentar ou reduzir a base de cálculo conforme a situação, se for um ganho ou se for uma perda. Mas vejam que nas duas primeiras categorias do custo amortizado e o valor justo por outros resultados abrangentes, nós não temos um impacto direto no resultado da empresa do valor principal, ou seja, quem é impactado é o patrimônio líquido. Já na classificação do valor justo por meio do resultado, todas as variações que eu tiver, seja de valor principal do ativo, do valor investido, ou das remunerações recebidas, todos vão impactar o resultado da empresa, e isso, se forem resultados positivos, e normalmente é esse o objetivo da empresa, né, ter os ganhos, com o instrumento financeiro, isso vai aumentar a tua base de cálculo tributária, né, e isso vai causar, obviamente, um pagamento de impostos maior para a pessoa física no final do dia também, ok? Então, essas três, importante aqui nesse caso, para fazer essa definição desses três modelos que a gente tem aqui, dessas três categorias, na verdade, que a gente tem, é importante a entidade classificar todos os seus ativos de acordo com o modelo de negócio que ela definiu para cada tipo de ativo e também entendendo a natureza desses ativos, porque nesse caso, eu não vou poder classificar por exemplo, uma ação negociada na Bolsa, né, ações negociadas na Bolsa, não posso classificar como custo amortizado para que a variação do valor de mercado dela não vá para o resultado. Por quê? Porque o modelo de negócios não atende o que diz a legislação, que é receber fluxos de caixa por principal mais juros. No caso de uma ação negociada na Bolsa, ela não paga, não é o principal mais juros. É o valor principal que eu tenho investido, né? E eu vou receber dividendos, vou receber outros tipos de remuneração, que, obviamente, não são contratuais. Tá? E quando a legislação diz fluxos de caixa contratuais, são aqueles recebimentos de juros que já estão pré-determinados no contrato. Ou seja, eu sei que sempre no quinto dia útil do mês seguinte eu vou receber a minha remuneração de juros, que já foi fixada no contrato, eu vou receber até o quinto dia útil do mês seguinte. Então, quer dizer, são fluxos de caixa contratuais. Já no caso das ações negociadas em bolsa, eu não tenho essa garantia, eu não tenho um fluxo de caixa contratual. Normalmente as empresas pagam dividendos, mas eu não sei qual vai ser o valor desse, eu sei o percentual, mas não sei qual é o valor desse dividendo, e não sei especificamente quando que a empresa vai pagar, porque ela pode deliberar para pagar em calendários distintos de um exercício para outro. Então, não são fluxos de caixa contratuais. Por isso que eu não posso considerar uma ação como custo amortizado ou valor justo por outros resultados abrangentes e diferir o ganho que eu tenho, né, a tributação do ganho que eu tenho sobre o principal. Então, assim, isso é um aspecto muito importante. A norma contábil não deixa margem para a gente interpretar de uma forma distinta disso. É principal e juros? Ok. Então, posso classificar como custo amortizado ou valor justo por outros resultados abrangentes. Fora disso, o modelo de negócios não é relevante e aí a classificação dele vai ter que ser valor justo por meio do resultado e todas as variações vão impactar a base de cálculo tributária da empresa, tá? Então, só queria deixar essa definição bem clara, mas, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, no final dessa apresentação, os nossos contatos vão estar lá, vocês podem nos endereçar todas as dúvidas aí, ok? Muito bom. Seguindo aqui, então, ainda falando dos instrumentos financeiros, entrar um pouquinho mais no tipo de ativos, né, de como poderia ser feita essa classificação aqui, de acordo com tudo que a gente já falou da norma contábil. Então, por exemplo, um CDB ou um bond, né, que seria um título aí de renda fixa, normalmente no US GAAP ele é classificado como held to maturity e no BR GAAP ele vai, uma situação de uma empresa opaca, né, a gente não está falando da transparente, ele pode ser classificado aí como custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ou seja, principal não impacta resultado, somente a remuneração, né, desse capital principal que vai impactar o resultado. Ações, que a gente já falou, né, ações da Apple ou do Facebook. Por mais que no US GAAP eu tenha a prerrogativa de classificar como trading ou held to maturity, no Brasil, a gente não tem essa prerrogativa. Ele vai ser classificado como valor justo por meio do resultado e todas as variações de mercado, né, valor justo desse ativo, vão impactar o resultado. Tá? Então, eu vou ter que refletir isso no resultado. Assim como toda remuneração, seja por juros sobre capital próprio, seja valor de dividendos, enfim, todas as remunerações também impactam o resultado. Tá? E assim, essa regra segue a mesma para todos os demais ativos, né? Debentures, options, hedge funding e venture fund. Então, o único deles aqui que eu ainda poderia, nesses seguintes que eu poderia classificar aí, entendo eu que na situação da opaca é o mais vantajoso, né, para a empresa, que é poder classificar os ganhos ou perdas do valor principal no resultado, no PL, e não impactar o resultado, o único deles aqui é a debenture. Todos os demais, options, hedge funding, venture fund, que vão, né, ser marcados aí a valor de mercado, e eles não atendem o critério de remuneração principal mais juros, então, nesse caso, eu preciso tratar como valor justo por meio do resultado. Ainda que no US GAAP a gente tenha essa diferença, que eu posso tratar como trading ou available for sale. Tá? Então, só um pano de fundo para vocês entenderem a lógica dessa classificação aqui. Obviamente que cada empresa vai ter um caso específico, então a análise deve ser feita de acordo com o tipo de instrumento financeiro para a sua empresa. Mas, via de regra, né, numa situação onde não tenham particularidades específicas, a gente teria esse tipo de classificação aqui para os instrumentos financeiros. Okay? E, por fim, só para a gente trazer aqui em linhas gerais, né? Dentro da situação da opaca e da transparente. A gente falou, tudo que eu trouxe até aqui agora, falando sobre classificação contábil, tem a ver com a situação da opaca. Né, obviamente que toda a classificação contábil que impacta o resultado é interessante para fins da eleição dessa entidade do exterior como uma opaca. E os investimentos que são mantidos aí a custo, né, dentro dessa entidade, os mais interessantes para ela seriam os bonds, os empréstimos, as debêntures e participações societárias, ou seja, aqueles que não são, de repente, aí marcados a valor de mercado. É mais interessante você tratar dessa forma, porque essas variações que tiverem, e normalmente a gente só vai saber o valor principal desses ativos na hora da liquidação, então todas essas variações a valor de mercado, a maioria deles a gente vai poder represar no patrimônio líquido e os ganhos, obviamente, eles vão para o resultado. Né? E só vou oferecer a tributação na hora da realização efetiva desse ativo. Já na transparente, os investimentos que mais estariam aderentes aí, que seriam mais interessantes para ser classificado como uma entidade transparente, seriam os investimentos mantidos a valor justo, ou seja, aqueles que são marcados a mercado. Ações de companhias abertas, fundos de investimento a mercado, hedge funds, enfim. Todos aqueles que sofrem variação do seu valor principal a mercado, né, e a gente precisa fazer o registro dessa variação na contabilidade, mais interessante seria o transparente. Por quê? Porque se eu tratar como transparente, todas essas variações de ganhos ou perdas, eles não vão afetar diretamente a pessoa física no final do dia. Eles vão ficar represados no nível da empresa e não vão afetar a pessoa física no final do dia. Então, obviamente que essa lista não é exaustiva e cada tipo de empresa vai ter um estudo, uma análise que precisa ser feita, mas via de regra, pensando assim numa situação mais genérica, a gente poderia classificar esse tipo de ativo para opaca e os outros tipos de ativos marcados a valor de mercado para transparente, tá? De novo, pessoal, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu também quero reforçar essa ideia. Tudo que nós falamos aqui, até esse momento, tem a ver com o que nós temos na legislação até esse presente momento também. Obviamente que, quando houver a sanção presidencial e se tornar lei de fato, a gente vai ter um pronunciamento da Receita Federal e pode ser que a gente tenha particularidades na interpretação de como operacionalizar os dispositivos dessa lei. Tá? Então, com certeza, nós teremos uma atualização desse webinar futuramente, assim que a gente tiver as instruções normativas aí liberadas pela Receita Federal, no nível de operação da legislação. Mas o que nós podemos trazer para vocês até o momento é isso. Tá? E, de novo, assim que sair alguma atualização por parte da Receita Federal, nós também poderemos ter atualização no entendimento do que nós passamos para vocês aqui até esse momento. Ok? Então, pessoal, tudo que nós trouxemos para vocês até aqui tem a ver com o que a gente tem de conhecimento no projeto de lei e que, após a sanção presidencial, podem ter alterações a respeito das instruções normativas da Receita Federal. Então, assim, tudo que nós trouxemos para vocês é o que a gente tem no texto da lei até agora. Pode ser que surjam alterações futuras no entendimento de como operacionalizar o que diz os dispositivos da lei. Então, provavelmente nós vamos ter uma atualização sobre essas questões em webinars futuros, sobre as interpretações do que a Receita Federal vai orientar na hora da aplicação da lei. Mas o que nós temos até o momento é isso. Se você tiver alguma dúvida específica a respeito da sua entidade, que pode não ser uma offshore, ou pode ter outros instrumentos que não sejam os financeiros, instrumentos patrimoniais, enfim, qualquer tipo de instrumentos que não sejam os financeiros, ou até mesmo dúvidas sobre a questão de participações societárias dessa offshore em empresas americanas ou em qualquer outra legislação, por favor, entre em contato conosco. Tá? Aqui estão os nossos contatos, no meio da Camila. A gente está à disposição para poder atender e entender o momento da sua empresa, entender as particularidades da sua empresa, para poder fazer uma orientação mais específica aí. A respeito da sua particularidade. Mas, de novo, teremos certeza de como que isso vai ser operacionalizado a partir do momento em que esse projeto de lei se torne, né, tenha sanção presidencial e a gente tenha a instrução normativa por parte da Receita Federal. Okay? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, aqui estão os nossos contatos, fiquem à vontade para mandar e-mail para nós aqui. Também temos as nossas redes sociais, temos o nosso site com várias informações no blog também, com mais informações ali, mais textos para que vocês possam se aprofundar no que a gente discutiu aqui hoje. E é isso, estamos à disposição de vocês para qualquer eventual dúvida aí no futuro, tá bom?